menor, algumas linhas não circulam.
É, quem for já está por dentro.
Já se organiza, exatamente. Quem for no transporte por aplicativo, já se orienta também, que assim como aconteceu nos outros dias de Jogos do Brasil, o valor fica com tarifa dinâmica. Então vai ficar um tantinho mais caro, realmente, para quem fosse locomover. E não só na hora exata do jogo. Algumas horas antes já tem aquela mudança no valor. Então já se prepara, se organiza, se vai no próprio veículo, se vai transporte por aplicativo, se vai no transporte coletivo, mas se organiza direitinho para ver onde estacionar, caso vá no próprio veículo. E se não for, organiza direitinho para onde vai pegar o transporte por aplicativo e prepara o bolso, né?
É, prepara. Eu sofri com isso na segunda-feira.
A tarifa dinâmica.
Você lembra, né?
Também a gente comentava na redação, não sei se falamos aqui no ar, mas... A gente teve o programa até uma hora da tarde, aí foi cada tendo ali o seu tomando o seu caminho. E a tarifa para um trajeto que normalmente, sei lá, seriam R$15, estava 50. Então, estava numa dinâmica.
Eu às vezes vou de moto Uber, e o moto Uber que eu pego quando saio daqui para ir para outro local, eu pago geralmente R$4. Nesse dia estava R$16. Então, e carro estava passando de 40. Então...
Exatamente. Um trajeto que não é longo,
né? Ainda faltava uma hora para o jogo, mas todo mundo, obviamente, já estava se movimentando há muito tempo. Quem for assistir o jogo fora de casa domingo, já é bom estar ligado, né?
Tem que estar ligado, tem que estar prestando muita atenção nisso. Um negócio sobre Copa do Mundo, e a gente vem falando muito sobre jogadores, o Haaland tendo aí um mega destaque. Já estão falando da agente dele... E já,
que é brasileira.
Que é brasileira. Uhum. Isso não tinha sido divulgado ainda. Já saíram o pessoal desbravando aí, divulgando coisas da vida pessoal, da vida profissional dele, de como ele se veste. Gente, é um jogo, mas mexe com uma questão econômica gigantesca, né? Já tem enquetes sendo feitas sobre. E aí, jogadores de uma forma mais ampla, jogadores que se arrumam mais. Que usa um grife, que usa bolsa, o outro não usa bolsa.
Né?
É um negócio, assim, que tá movimentando muito. Quem gosta de futebol, obviamente, fica focado no jogo. Quem não tá tão alinhado, assim, no futebol, aí vai prestar atenção na Copa por outros aspectos, realmente. Mas dá certo pra todas as pessoas,
né? Com certeza.
Né?
E tem também os memes, Ivna. Eu tava olhando ontem, muito meme foi divulgado essa semana, depois da classificação do Brasil e da Noruega, principalmente focando no Haaland, né? É, em um desses memes, ele comentou no Instagram, ele deu uma risadinha lá, que era ele e Vinícius Júnior nesse meme, e ele marcou o Vinícius Júnior falando, a gente precisa recriar isso, Vinícius Júnior respondeu rindo. Então, tá um ambiente muito
amistoso. Já vai ter mais meme no domingo.
É verdade. Eles são amigos, claro, né? São profissionais, são colegas de profissão, mas no domingo, quando eles entrarem em campo, aí cada um vai defender a sua pátria, né? Defender a sua nação. E eu espero que a gente se dê melhor no domingo. A torcida é essa.
Também.
E temos novidade, tá? Pra domingo. Uma novidade ruim, que é o Paquetá não vai jogar. O Paquetá que se machucou no confronto contra o Japão. Ele não vai estar em campo. Provavelmente não deve voltar até o final da Copa do Mundo. Caso o Brasil chegue na final, pode ser que sim. Mas se o Brasil for eliminado antes, ele não deve voltar a campo. Porém, o Rafinha, que se machucou no segundo jogo contra o Haiti, ele voltou a treinar hoje. Voltou a campo hoje. Ainda não vai ser titular no próximo domingo, deve ser o Ryan, mas o Brasil passando de fase, eu acredito que na outra semana o Rafinha já esteja de volta ao time principal.
Muito bom. Tem uma expectativa sobre a convocação? Eu sei que a gente só vai saber uma hora antes do jogo.
É sempre em cima.
O Ancelotti está deixando para bem pertinho, para não divulgar, né?
Não preparar o adversário. Né?
Não preparar o adversário e como tática mesmo. Ele tem feito isso desde o início, que aumenta muito a ansiedade do torcedor. Eu acho que os jogadores, obviamente... sabem com grande antecedência, mas não deixa vazar nenhuma informação, que é uma tática importante.
Ele deve ser praticamente o mesmo time que foi no último jogo, né? Ele tinha repetido pela primeira vez, desde quando chegou ao Brasil, ele repetiu o time dois jogos seguidos, que foi do jogo contra a Escócia para o jogo contra o Japão, porém com a contusão de Paquetá ele não vai conseguir fazer isso, mas o time será todo o mesmo, exceto o Paquetá, que deve sair para o lugar de Danilo Santos, que na minha visão já merecia ser titular, estava jogando muito bem desde antes. Então vai ter a chance agora.
Então o Neymar não começa o jogo
ainda
em
não.
campo.
Neymar continua no banco.
Entra em algum momento da partida.
Não entrou no último, né? A gente esperava que ele entrasse no último, mas ele ia entrar, o Ancelotti falou, ele ia entrar na prorrogação. Como o Brasil fez o gol no último minuto, não precisou. Deve entrar ali no segundo tempo, com certeza, para criar mais ritmo de jogo. Até porque a gente já está falando das oitavas de final da Copa do Mundo.
E palpite para o resultado do jogo?
Eu acho que vai repetir o 2-1. Eu tenho uma sensação que vai repetir o 2-1, porque o Haaland em campo, ele provavelmente vai fazer um gol e a gente vai fazer mais que isso.
Então, é uma expectativa bem otimista. Marcelo, que tá ali aqui no estúdio, qual o palpite que a gente vai anotando aqui? Teve muito 2-1, muito palpite. Sim, de 2-1. 2-1 também, Marcelo, Maurício.
Eita, confiante. Pro Brasil, né? Ele falou 3-0.
3-0, Maurício, no palpite ali.
Pro Brasil, né, Maurício?
Não, imagina se ele ia fazer um palpite contra a seleção brasileira. O mais otimista de todos.
Gostei.
Eu tô bastante comedida. Mas, e aí eu falo, tempo de jogo, mas eu acho que um 3-2.
Ah, aí seria teste pra cardíaco de novo.
Não, mas nenhum jogo.
Vai ser fácil.
Eu assisti uns pedaços dos jogos de ontem, nem não consegui acompanhar nenhuma partida completa. Todos os jogos, seja da seleção brasileira ou das outras seleções, é teste para cardíaco. Verdade. Não está sendo fácil, não há previsibilidade. Mesmo as seleções que chegaram muito fortes, tem momento que leva uma surpresa ali, passa um sufoco. Então, e jogo é bastante. Jogo é muito isso, né? Tem a técnica, mas tem aquele negócio que a gente fala sempre. O jogador tá mais inspirado.
A vontade
também. A condição física tá boa, tá mais animado. E no outro dia a pessoa não tá tão animada assim.
Em Copa do Mundo isso é fatal.
Exatamente. Vai com toda a técnica, mas se tiver com menos animação já não vai jogar do mesmo jeito.
É verdade.
E isso acontece com todas as pessoas, não é diferente com os jogadores. Tem uma peculiaridade, eu não sei se a gente chegou a falar aqui no programa, da seleção, né? O Haaland e seus colegas, eles estão comendo a comida do seu país, né?
Sim, sim.
Foram toneladas e toneladas de alimentos levados para lá. O pessoal que tá cozinhando são os chefes de cozinha que trabalham
todo mundo,
com
né?
a seleção também. Isso mantém uma estabilidade, foi um grande diferencial nesse momento pelo tamanho da carga que eles levaram, mas evita que haja qualquer tipo de mudança nutricional e de problemas também, né?
É
que a mudança na alimentação e na temperatura já...
Já estão sentindo. Inclusive, houve críticas por parte da delegação técnica norueguesa em relação às comidas dos Estados Unidos, né? Por conta que, na visão deles, não era feita da melhor forma. Então
a produção lá é toda diferente,
é outra. Né? Então, já vai sentir, como você disse, o calor, já vai sentir a mudança de temperatura. Então, por que não manter a mesma comida? Falando de temperatura, expectativa de calor extremo no domingo. Alguns portais aí, serviços de meteorologia americanos já falam entre 42 e 44 graus na hora do jogo.
Isso a temperatura, não é a sensação
térmica. Não é a sensação, a temperatura, a sensação, eu já vi outros serviços falando que podia chegar a 46, então tem uma certa preocupação em relação da organização com esse jogo, por quê? Vai ser em um estádio que não é climatizado, como o último que o Brasil jogou, é um estádio aberto, não tem nenhum tipo de cobertura em cima, então o sol vai estar ali, o jogo nos Estados Unidos, aqui vai ser às 5, lá vai ser às 4 em Nova York, então, e lá, como a gente sabe, está no verão, das 7, 8 da noite, continua sol, então imagina 4 horas da tarde.
Nossa, vai estar muito
quente. Vai ser, na minha visão, assim, obviamente é difícil para todo mundo, mas para quem é da Noruega, que é acostumada com aquela temperatura do Ártico praticamente, eu acho que os noruegueses vão sofrer um pouquinho mais que a gente. Nesse sentido. E eu não sei nem se o jogo pode até ser interrompido, né? Porque tem toda essa questão da saúde dos atletas,
claro,
também, né? A gente tá falando
claro.
De mais de 40 graus se a previsão for confirmada.
Nossa, é uma temperatura realmente muito alta. Então, essa onda de calor que tá afetando vários estados norte-americanos, né? O mapa fica vermelhinho ali no mapa que é divulgado pelos institutos de meteorologia lá da região. E aí afeta, obviamente, né? O rendimento desses atletas.
É.
Obrigada, Lucas, conte.
Não, só para concluir, é porque o gramado lá do MetLife Stadium, que é o estádio que o Brasil vai jogar, ele era não era um gramado de verdade, não era um gramado natural, mas foi trocado só a superfície. Então, em caso de calor, o calor vem mais ainda de baixo. Então, a sensação no campo deve ser um pouco mais alta.
Como
ainda.
É que troca só a superfície,
pois
gente?
Os jogadores seguem criticando, a comissão técnica também, e o pior de tudo, é o estádio, é o gramado da final da Copa do Mundo.
Ou seja, para quem já pode passar calor, já vai passar calor durante o jogo, tem mais
esse
ponto
agravante.
Pra complicar um tantinho mais.
É. Tinha estádios melhores para essa final, inclusive o Azteca no México, e se quisesse manter nos Estados Unidos, ok. Tinha o SoFi Stadium, que fica em Los Angeles, que é o estádio que custou 5 bilhões de dólares, é o estádio mais caro do mundo.
E não vai ser usado na final. Gente? Decisões, né?
É, um estádio muito mais bonito, e esse que vai jogar é totalmente sem graça, mas a FIFA e suas escolhas, né?
vamos seguir acompanhando.
Vamos.
1:55, só antes de a gente concluir aqui, trazer uma informação sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Foi divulgado hoje pelo MEC os números, né, de inscritos para este ano e são mais de 5 milhões de pessoas inscritas. São 5.055.818 pessoas inscritas em todo o país. Neste ano vai ter ampliação no número de cidades que, com aplicação da prova. É um número altíssimo, né? Bate o número, tem mais inscritos do que no ano passado, quando foram 4 milhões e 800 mil participantes na prova. Lembrando que o Enem é aplicado em duas datas, né? Vai ser no dia 8 a primeira prova e no dia 15 de novembro a segunda. 8 e 15 de novembro em todos os estados brasileiros. É importante, né? É a principal entrada no ensino superior hoje em dia. As instituições públicas de ensino superior, todas elas aqui no país, utilizam a nota do Enem. Algumas instituições privadas ainda fazem provas, né, da própria instituição, mas utilizam também a nota do Enem. É uma forma de entrada também em universidades fora do país, tem parceria com a universidade em Portugal, que aceita a nota do exame. No SISU, é possível utilizar sempre a nota do exame do ano anterior e notas de exames anteriores em anos próximos, né, para essa seleção. E é possível também, a partir do Enem, para conseguir bolsas integrais em universidades particulares. Então, fazer o Enem é algo importantíssimo. Esse número de inscritos, ele inclui pessoas que já concluíram o ensino médio, pessoas que estão concluindo e pessoas que fazem ainda enquanto treineiros, né? Muitas vezes, o estudante está no primeiro, no segundo ano do ensino médio, não pode fazer a prova ainda para ingressar num curso superior, mas já vai fazendo para entender como funciona a prova, o nível, né, de dificuldade ali da prova, para acostumar com aquele ambiente também. Tem muita gente que fica nervosa na hora de fazer uma prova com tantas questões assim, o nível da redação também, então muita gente faz enquanto treineiro. O que diferencia é quem faz como treineiro recebe o resultado depois das pessoas que fazem realmente para concorrer às vagas. No número de inscrições, o ano que teve mais pessoas inscritas foi 2014, quando mais de 8 milhões e 700 mil pessoas se inscreveram no Enem. Só repetindo, as provas serão realizadas dias 8 e 15 de novembro. E mais um ponto, para quem pediu atendimento especializado no dia da prova, quem teve a solicitação recusada pelo INEP, tem até hoje para apresentar um recurso, né, até essa sexta-feira, para, né, convencer o INEP sobre a sua necessidade. Então tem que enviar uma documentação, como está previsto no edital, e tudo isso acontece através da página do participante com senha individual. 1h58, a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucélia Pereira, Lucas Batista, Juarez Diniz, Vitor Bernardelli, Magno Oliveira, produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Maurício Alves, a transmissão pelo YouTube e pelas redes sociais de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Naná Garcês. Você fica agora com o Tabajara em Revista. Logo mais no fim do dia, 6 horas da tarde, eu volto com vocês, junto com Rostan Lucena, lá de Campina Grande, para a última edição deste ano do Tabajara no Salão. Fala Paraíba volta na segunda-feira. Bom fim de semana, bom jogo da Copa do Mundo para a seleção brasileira. Na segunda-feira a gente se vê de novo.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba, a rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Neste domingo tem Brasil em campo na Copa do Mundo, mas também tem Botafogo na Série C. Às 21h, o Belo enfrenta o Anápolis pela 13ª rodada da competição, em busca de manter a boa sequência na terceirona. E a Tabajara estará junto com você para trazer tudo deste duelo a partir das 8 horas na FM 105,5 e no YouTube, porque pensou futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos. Tabajara!
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura na rádio que toca você.
Você mesmo quem pediu pra dar um tempo, que era tanto contratempo, que já tava agoniada, aperreada, sufocada, e não queria ser mais minha namorada. Eu não podia fazer nada, todo mundo viu. Você mesmo quem saiu pela calçada, mal e cuia pendurada, carreira desembestada pra parada, apanhar o ônibus das 7, corri atrás com meu Chevette, mas deu prego. Eu segui cego sem você, cego. Fudeu meu ego toda vez que eu me apego. Quanto mais eu me entrego, mais me esfrego na carniça. Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama. Vendo que tu não me ama, foi foda pra eu me amar. Mas fui me armando, me despindo, me trocando, me sentindo, me soltando, varrendo, arrumando a casa, deixando portão aberto para quem quiser entrar. E vem você com essa cara lisa de quem se arrependeu, se perdeu na vida. Se perdeu, já era, já era. Foi você mesmo quem pediu pra dar um tempo, que era tanto contratempo, que já tava agoniada, aterriada, sufocada, e não queria ser mais minha namorada. Eu não podia fazer nada, todo mundo viu. Você mesmo quem saiu pela calçada, mal e cuia pendurada, carreira desembestada pra parada, apanhar o ônibus das 7, corri atrás com meu Chevette, mas deu prego. Eu segui cego sem você, cego. Fudeu meu ego toda vez que eu me apego. Quanto mais eu me entrego, mais me esfrego na carniça. você com essa cara lisa de quem se arrependeu, se perdeu na vida. Se perdeu, já era, já era.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
São 2:07. Olá, muito boa tarde para você que está sintonizada, que está sintonizado aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Está começando mais uma edição do Tabajara em Revista, aqui na Rádio Tabajara. Muito boa tarde, eu sou Nice Lima, estou aqui na apresentação do nosso TR, Tabajara em Revista, com a produção do nosso Esdras Alves, operações técnicas do nosso Maurício Alves, aqui nesta tarde. Você viu, né? Ouviu, melhor dizendo, a abertura do programa hoje com Seu Pereira e Coletivo 401, trazendo a música Já Era, uma música bastante conhecida aí do público paraibano, dessa nossa cena musical. Isso porque a gente hoje tem entrevista com Tiago Sombra, que é baixista do grupo Seu Pereira, vai conversar com a gente sobre o relançamento, né, em vinil de uma obra tão importante, tão conhecida do público aqui paraibano, da nossa cena musical. A gente também tem coluna, tem agenda cultural com o nosso Esdras Alves. E também na edição de hoje vamos contar com a participação, bater um papo bacana com Guilherme Menezes, que é programador musical da Paraíba FM. E ele vem para conversar com a gente sobre o lançamento do Confessions 2 da Madonna. Então tem pista de dança hoje, nesta sexta-feira, num clima de sextou, de final de semana, aqui no Tabajara em Revista. Você é nosso convidado, nossa convidada. A gente lembra que também estamos com transmissão ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara. Vou ajeitar aqui meu microfone, viu, Maurício Alves? Para que o público me veja melhor na live, na nossa transmissão ao vivo. Tô dando um tchauzinho aqui pro pessoal. Você tá achando alguma coisa diferente, estranha, né? Quem é essa que tá apresentando o Tabajara em Revista? Eu já estive aqui em outras edições tirando a folga do nosso Reginaldo Venâncio, né? Hoje isso se repete. E aí, nas próximas edições, bom, eu tenho um hiato aí, porque eu vou tirar um tempinho de férias, mas aí na volta das férias terei o prazer e a alegria de integrar esse time aqui do Tabajara em Revista. Ei, palminhas, muito obrigada, Maurício Alves. Essa voz é um tantinho conhecida das primeiras horas da manhã aqui da Tabajara FM, porque estávamos juntos no Jornal Estadual, de segunda a sexta, das 6 da manhã. Então eu saí do time de madrugadores da Tabajara FM, agora me junto ao time dos culturais, dos descoladinhos da Rádio Tabajara, para a gente apresentar o Tabajara em Revista. É sempre uma alegria, eu sempre digo para Esdras, quando a gente começa a gostar da brincadeira, viu, Tiago? Tiago Sombra já está aqui nos nossos estúdios. Quando a gente começa a gostar da brincadeira, o programa termina, né? Deixando esse gostinho de quero mais, mas o bom é que é sempre de segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde, aqui nos 105.5 da Tabajara FM. Tiago Sombra, prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo à Tabajara FM e ao Tabajara em Revista.
Prazer é meu falar desse disco, né? Assim, que foi um divisor de águas assim na carreira de todos nós, né? Do grupo.
Pois é, deixa eu dar uma situada aqui para os nossos ouvintes, Tiago. Esse álbum de vocês, que foi lançado em 2012, foi o primeiro álbum do Seu Pereira e Coletivo 401 e marcou uma virada na cena musical paraibana. Ele foi gravado numa época em que a distribuição ainda era feita de forma artesanal, né? Uhum. Pela internet. E esse disco rapidamente conquistou um público fiel, que reconheceu na mistura de rock, samba e poesia urbana uma identidade bem brasileira, ao mesmo tempo popular
inventiva, né? Desse tempo para cá, 2012 para cá, 2026, essas marcas continuam fortes no trabalho de vocês? O que é que vocês acham que evoluíram, que andaram pegando outras referências?
Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que esse primeiro trabalho, ele foi muito calcado em cima, né, das crônicas, né? Pereira é um cronista, né? E a gente, e essa coisa urbana, né? Essa coisa do coletivo, né? Essa coisa do ônibus, a capa no interior de um ônibus, né? E aí isso foi transformado em música, né? Isso veio e tal. E assim, muita coisa mudou, posso dizer que sim, mas ao mesmo tempo, sabe, com aquele olhar para a origem, sabe? Para aquele olhar para aquele primeiro momento, né? Inclusive, a gente está pensando em fazer um disco novo com daquele jeito, né? Como a gente fez esse primeiro disco, assim, a gente tentando fazer os arranjos mais de forma mais coletiva ali, todo mundo junto e tal.
Por que que a gente está falando tanto desse álbum, gente, de 2012? Porque amanhã, às 16h, vai ter uma programação que é a Feira Paraíba Vinil, que vai acontecer, na verdade, começa hoje, dia 3, né? Segue amanhã, dia 4, até o domingo, dia 5 de julho. Mas amanhã, às 16h, vai ter um lançamento de luxo, que é justamente esse álbum de estreia do Seu Pereira e Coletivo 401. Ele foi relançado em edição especial de vinil, em 180 gramas, num amarelo marmorizado.
Tá lindo.
Pela Taioba Discos, né? A gente ficou nessa vontade de ver aí. Vá buscando na internet aí pra você ver também a capa desse material, que foi uma parceria com o quadrinista paraibano Mike Deodato Júnior, né? Bastante conhecido aqui na Paraíba. Busca aí na internet, porque à medida que você estiver navegando na internet, vai acompanhando também nosso papo, pra você fazer aí as assimilações, as leituras, né? As visualizações necessárias do que a gente tá conversando aqui. Ô, Thiago, é um evento bacana pra lançar um material tão icônico de vocês, né? Um vinil lançado numa feira, de, feira vinil. De vinil. Quais são as expectativas nesse sentido?
É massa, né? Eu acho que encontrar muita gente, né? Eu acho que não só a gente, mas a Taioba tem investido bastante na música paraibana, né? A Taioba é uma loja de discos que preza demais, assim, pela música brasileira. E com o lançamento do selo, né? Assim, muita obra, né, paraibana tá sendo lançada pela Taioba. E aí eu acho que a gente vai encontrar muita gente lá também, né? Galera do Papangu, né? Foi também lançada por eles agora, que eu acho que é uma surpresa. Uma galera nova, boa, muito legal, né? Que a gente tem. Cátia de França, Cabroeira, né? Também. Totonho, né? Que agora...
Premiado.
Enfim, muita gente, né? Que foi lançada. Então a gente vai ter todos esses vinis lá e talvez até os artistas também, né? Quem sabe por lá também. E Mike Deodato, né? Que vai estar lá com a gente.
Autografando.
Exatamente, autografando também, falando um pouco, né? Tocando a ideia. Acho que o grande lance é trocar ideia com a galera, né? A galera que ouve vinil, que ouve CD, que ouve música moda antiga, né?
E agora muita gente, né? Eu posso lembrar aí de alguns nomes. Ava Rocha, Siba, tô assim, buscando aqui no ar alguns nomes que têm seus trabalhos, seus álbuns musicais e que fizeram um lançamento também em vinil, né? É uma proposta que agrada a colecionadores, tem muita gente voltando a escutar em vinil, né? Um material valorizado, Thiago. Como é que você vê esse cenário, assim, de pessoas que curtem vinil, que vão atrás?
Um material físico, né? Ele...
Com ficha técnica.
Você tende a visualizar a obra, né? Do começo ao fim. Tipo, ela começa num lugar e termina em outro. Tava conversando com o Vitor um dia desse e ele tava trazendo isso, né? Cara. Vitor é o nosso batera, Vitorama. E Vitor tava falando sobre como a galera, de certa forma, tava voltando, né, a isso de novo, né? A visitar a obra completa, né? O vinil, ele lhe proporciona isso. É mais difícil que o CD, por exemplo. Você troca de faixa com controle remoto. Com vinil, você tem que ir até lá e tirar a agulha e tal, colocar na faixa. Então, geralmente, você põe o vinil e fica ouvindo lá, né? Você ouve a obra do começo ao fim. Então, isso é bacana, né? Isso é diferente também, né? Você traz a obra completa, né? Do começo ao fim, né? Eu acho que essa coisa de você lançar, né, o material físico, ele lhe proporciona isso, né? Porque quando a gente lança algum material, que não é um single, né, que é um álbum, a gente pensa na ordem das músicas. E é interessante, né, você ouvir essa obra, a obra do começo ao fim.
Sem falar que também é uma oportunidade de você valorizar profissionais como, justamente, o Mike Deodato tem uma participação aí nesse primeiro material de vocês, né? Consagrado artista aqui, quadrinista da Paraíba. Você oportuniza também a visualização, o cuidado, o design das obras também, né?
Isso. E o vinil, né? Eu acho que essa onda, né, essa volta do vinil, ela trouxe isso também, os vinis coloridos, trouxe os posters, né? Edições especiais. Aí você tem encarte, né? Que aí tem foto dentro e tal. Eu, como colecionador de vinil e de CD, eu acho muito bacana você pegar assim e tal. Para algumas pessoas é... Ah, ok, tal, não faz diferença para mim. Mas para mim faz. Para mim é bacana pegar e abrir, achar um pôster dentro. E o vinil ser bonitão, saca? Você é visual. É cheiroso, é bom pro ouvido, você ouve a obra inteira. Existe uma apreciação completa, né? Digamos assim.
Você se deleita com a obra em todos os sentidos, exercitando todos os sentidos, né? O visual, o auditivo. É isso. Tiago, a gente... Estamos nas 2 horas e 17 minutos. A gente vai ouvir mais música, né? É uma faixa de entrevista musical, então cabe mais música aqui na nossa faixa. Vamos pra faixa Rabissaca, do Seu Pereira e Coletivo 401.
Tabajara em Revista.
Oxe, menina, deixa de mania feia, de não me dar bola, de me ignorar. Oxe, menina, deixa eu me aproxegar de leve e te levar pra voar. Pelas minhas áreas, deixa eu lamber tua tatuagem. Pelas minhas áreas, poder teu dedão do pé. Oxe, menina, deixa de mania feia, de não me dar bola e me ignorar. Oxe, menina, deixa eu me aproxegar de leve e te levar pra voar. Pelas minhas áreas, deixa eu lamber tua tatuagem. Pelas minhas áreas, vou ter teu dedão no pé. Coisa e tal, o mal que a globalização pode fazer a quem ainda não tirou carteira de identidade, a utopia de uma sociedade justa, cura, o falso moralismo, a falsa liberdade, esse sistema fela da puta. E você chegou, olhou de lado e mandou rabissaca, sacana, safada, com essa sainha cobrindo 3 dedos, bruxou o papo cabeça. Deixa eu te pagar um chá, deixa eu te pagar um café, deixa eu te pagar um guaraná, um suco de uva, uva. Vamos sair pra ver o mar, pra tomar banho de chuva. A vida é muito mais que o teu celular, pobre menina, que tu escova impecável. Oxe, menina, deixa de mania, de não me dar bola, de me ignorar. Oxe, menina, deixa eu me aproxegar de leve e te levar pra voar. Pelas minhas áreas, pelas minhas áreas, deixa eu lamber tua tatuagem. Pelas minhas áreas.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
São 2:21. A gente estava curtindo aqui a gostosíssima Rabissaca, que é uma música que você estava contando aqui nos bastidores, Tia, que geralmente vocês estão fechando os shows, né?
A gente encerra os shows com ela. Rabissaca é a música de encerramento dos shows.
A gente já ouviu aqui na abertura da nossa conversa, Já Era, né? Música conhecidíssima. E tem uma próxima que está aqui na nossa seleção musical, Cabidela. Ah, percebam, Rabissaca, Cabidela, sempre um contexto muito local, né? Muito gostoso aqui nosso. Tiago Sombra é o nosso convidado de hoje, ele que é integrante da banda Seu Pereira. Está conversando com a gente sobre esse lançamento, né? Esse relançamento do disco de 2012, que vai acontecer no evento da Usina Cultural Energisa, da Feira Paraíba. Né, de vinil, e que tem uma expectativa aí grande, vai ser um momento, uma tarde de autógrafos também com a participação do Mike Deodato. Você ouvinte Tabajara, vai na nossa live, na nossa transmissão ao vivo, tentei colocar aqui a tela para você visualizar a capa do vinil de 2012 do Seu Pereira. Tem um reflexozinho aí, mas cata também na internet para você acompanhar, porque essa capa é uma obra do Mike Deodato. Melhorou aqui um pouquinho. Dá para você visualizar um pouquinho aí melhor essa obra do Mike Deodato. Como é que é a relação de vocês? Por que um artista... Acho que tem tudo a ver, né? Um artista paraibano ilustrando a primeira obra de vocês também, né, Tiago?
Nossa, a honra, né? Mike Deodato é... que desenhou, né, para Marvel, desenhou para... Enfim, muita coisa, né? A história do quadrinho paraibano passa por Mike Deodato, né? E aí a gente tem a sorte dele ser cunhado de Pereira.
Tá tudo em casa.
E aí, tudo em casa. E aí a gente levou a ideia pra ele e aí ele presenteou a gente com essa capa maravilhosa. Quem tiver o vinil tem também a capa de Mike Deodato, né? Coisa pois incrível. É. Assim como o nosso segundo também tem a arte de Chico, né? O terceiro agora, que vai sair também em vinil, viu, galera? Vai sair também. Tem a arte de Lua, né? Que é uma artista pernambucana. Enfim, a gente gosta de fazer essa conexão.
Muito bom. Sem falar que revela ou fortalece o trabalho de tantos artistas, né? Nordestinos, locais. Gente, a oportunidade de você ter o seu LP autografado vai ser amanhã, a partir das 16h, dentro da Feira Paraíba Vinil, com esse relançamento, essa edição de luxo do álbum do Seu Pereira, um disco lançado em 2012, que agora apresenta uma nova versão, um amarelo marmorizado. O que é esse amarelo marmorizado exatamente? É o LP mesmo, né? Que você tá falando, né?
Isso. É, o vinil, ele vem em amarelo, né? Um amarelo transparente, assim, e tem um esfumaçado, né? Em volta, assim, tem uma coisa... Tá bem bonito.
Muito chique.
Tá lindão.
Então, é oportunidade de ver todo esse trabalho amanhã, tá, gente? 16h, inteiramente gratuita a entrada da Feira Paraíba Vinil, que tem também, oportuniza também que vários colecionadores, pessoas que trabalham com vinil, possam aí fazer a troca de obras, né?
E a galera aparecer pra trocar uma ideia também, né? Não necessariamente só pra comprar o vinil, pra ter o autógrafo, mas trocar uma ideia, aparecer mesmo, assim, eu acho que... É uma oportunidade massa, né? Não vai ter só vinil, né? Vão ter outros estandes, assim, né? De empreendedorismo, né? Da galera daqui. Vai ter chopp também.
Chopp artesanal.
Né? Vai ter café, café especial também, né? Vai ter um monte de coisa bacana. Eu que sou taurino, já penso logo nisso. Assim, as feiras eu só vou, galera, quando tem...
Tem uma comida ali, né?
Tem que se deleitar
em todos os sentidos, como a gente estava falando, né? No
Exatamente.
Visual, vendo essas obras todas dos nossos quadrinistas, artistas, no auditivo, ouvindo boa música e também se deleitando, degustando aí chopp artesanal de marcas paraibanas,
isso,
né?
Isso.
Importante a gente ressaltar. Consuma menos, consuma com consciência e aprecie ainda os nossos empreendedores paraibanos e o café também de muito boa qualidade. Tá certíssimo, Tiago. Olha só, a gente tem também na nossa playlist aqui a música Cabidela, mas antes eu queria que você encerrasse aqui o nosso papo fazendo esse convite para o nosso público, né? Conferir amanhã esse relançamento de luxo com shows, com parcerias, com um papo de qualidade também lá na Feira Paraíba Vinil.
É isso. Apareçam, como eu disse, né? Não só para comprar o vinil, assim, se não der, assim, aparece para conversar, para trocar uma ideia, né? Tirar umas fotos ali, a gente trocar uma ideia sobre música. Enfim, é isso.
E em agosto tem novidade.
É isso que eu ia falar. A gente vai lançar esse disco, certo? Em algum momento, tocando ele na íntegra, né? Isso é que é bacana. Aguardem, vai ter data aí, vai rolar.
Pronto, e ele tendo essa data, ele tem aqui parada obrigatória no nosso Tabajara em Revista, né, pra gente conversar sobre esse show, não é isso, Tiago? Pronto, isso. Convite feito, convite aceito, viu, Tabajara em Revista, público do nosso Tabajara em Revista. Tiago Sombra, mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação no nosso Tabajara em Revista. A gente encerra o papo ouvindo, gente, Cabidela, agora que são 2 horas e 26 minutos.
Tabajara em Revista.
Rastro de bala não me abala tanto quanto uma família com fome. Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia. Por muito menos mata um homem. Tá faltando um leão no sertão. Tá faltando um leão na favela. Tá faltando um leão no subúrbio. O povo tá matando cachorro a grito, gato, cadela. A moela tá roncando, o cano deu o disparo. É bala comendo gente, é gente comendo barro. É barro, é lama preta, é berro de mãe, a fita será. Morreu de morte, matado, morto, morrida. A vida continua na próxima esquina. Carreira de pivete, de cocaína, pipoco de carabina, foco. Cheiro de sangue. Churrasco mal passado, de zero. Cheiro de sangue. próxima esquina.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
São 2:32. A gente conferiu Cabidela, do Seu Pereira e Coletivo 401. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Guilherme Menezes, programador da Paraíba FM, trazendo novidades sobre o novo álbum da Madonna. Continua aqui na sintonia dos 105.5 que a gente volta já.
Tabajara em Revista. Volta já!
Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Trust people. Can you play me? Você está ouvindo Tabajara em Revista.
São 2 horas e 38 minutos, 2h38. A gente acabou de ouvir I Feel So Free com a diva Madonna. E para falar de diva, gente, ninguém mais, ninguém menos, ninguém melhor do que trazer Guilherme Menezes, programador da Paraíba FM, nosso querido Gui, que está aqui com a gente para falar de um artista que é Madonna, que explora a interseção entre música pop, expressão, liberdade, intimidade, e que volta a percorrer tudo isso em um disco bem azeitado, não é isso, Gui? Boa tarde.
Olá, gente. Boa tarde, Nice. Boa tarde, ouvintes da Tabajara.
Muito bom tê-lo aqui, né, Gui? Eu já trabalhamos juntos na Paraíba FM.
Sim,
a Paraíba FM foi minha primeira...
Estou amando estar aqui, minha primeira vez aqui na Tabajara. Estou muito feliz com
seja
isso.
Seja bem-vinda aqui à nossa querida... Obrigado. TAB, T-A-B-Y, como a gente... como a gente carinhosamente...
O debut na TAB.
É, o debut na TAB, como a gente carinhosamente chama aqui nos nossos bastidores, a nossa Tabajara FM, emissora com quase 90 anos de história, mas sempre se reinventando, né, não, Maurício Alves?
E vai
tanto
tomando.
Que tem esse apelido, TAB, T-A-B-Y, tá na Alexa também, dá para o pessoal acompanhar a nossa programação, na internet também, acompanhando a nossa transmissão ao vivo no YouTube. Dá um tchauzinho, Gui, para os nossos ouvintes internautas.
Oi, gente.
Que estão acompanhando a nossa transmissão. Dá para você compartilhar, viu, minha gente? O Tabajara em Revista, para que mais pessoas acompanhem também esse bate-papo com Guilherme Menezes, programador musical da Paraíba FM. Por que que Gui está aqui com a gente hoje? Porque a diva Madonna lançou Confessions 2 e eu quero saber tudo desse lançamento, Guilherme. A gente já viu aqui nos bastidores a foto do álbum musical, né? Que tem brasileiro envolvido nisso.
Sim, quero fotografada por Rafael Pavarotti, brasileiro.
Quero que você me conte tudo. E aí, o que é que a gente pode esperar de Confessions 2?
Ah, então, por onde começar, né? Eu acho que, pra mim, é primordial começar pelo fato de que é um álbum e um lançamento extremamente relevante. Não só porque é Madonna, sabe? Porque já seria só por ser ela. Pela artista que ela é, pelo legado que ela tem. Mas eu diria que, principalmente pelo Confessions 2 ser um álbum bom. É Madonna, mais uma vez, tomando riscos. É Madonna, mais uma vez, experimentando, se jogando. É Madonna escolhendo permanecer relevante, sabe? Indo atrás de sonoridades que ela já brincou no passado. E fazendo isso não só pela nostalgia, mas porque ela ainda tem algo a dizer, sabe? Então acho que o Confessions 2 é um álbum que ele é reflexo disso, sabe? Dessa movimentação dela, que é muito orgânica, muito natural, sabe? Então eu acho que é muito relevante, especialmente por ser muito bom, sabe? Porque no fim das contas, a gente quer música boa, né? A gente quer... E eu sei que isso é muito subjetivo, mas tipo... Na minha opinião, esse disco tá, ele é fantástico, especialmente por causa disso.
Gui, o Confessions 2, que é uma sequência direta de Confessions on a Dance Floor.
Isso.
Floor, que é um álbum de 2005 e que vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Agora são 20 anos de diferença, mais de 20 anos aí do lançamento do Confessions on Dance on Floor. E por que tanto tempo? Assim, por que essa demora? Já era algo previsto ter uma continuação? Ou de repente foi uma cobrança do público e aí a Madonna sentiu essa necessidade de lançar uma sequência?
Eu diria que nem o primeiro Confessions foi algo, assim, esperado por ela, sabe? Eu acho que em 2005, Madonna já era Madonna. Madonna, ela já tinha passado pelo início da carreira dela, que foi Arrebatador, já tinha feito um Erótica, já tinha feito um Bedtime Stories, já tinha se reinventado com o Ray of Light, onde ela se joga na música ambiente, na eletrônica, na música eletrônica, que não é só dançante, né? Então Madonna, ela já tinha um nome enorme. E daí quando ela fez o Confessions, o primeiro lá em 2005, foi um disco que ela fez muito pra ela, muito também pensando no público, também numa forma de fazer uma nostalgia, mas também trazer algo novo. E eu acho que ela não esperava que ia se tornar um clássico no cânone da discografia dela.
Madonna?
Então,
pois não.
Então eu acredito que tipo 20 anos depois... Eu acho que Madonna olha pra trás e ela percebe o poder da pista de dança. que é o Confessions, o primeiro, é um disco que tem essa relação com a pista de dança, né? Com se jogar, com se perder na música, com ver a pista de dança como um espaço de cura. Então, 20 anos depois, Madonna olha pra trás e vê, nossa, a pista de dança, ela ainda tem muito, eu ainda tenho muito a dizer sobre isso. Eu acho que não foi algo premeditado, respondendo a sua pergunta, eu acho que ela não... nossa, daqui a 20 anos eu vou fazer um Confessions 2. Não, eu acho que foi uma movimentação totalmente inesperada e orgânica.
Madonna, que acaba fazendo um lançamento como esse, numa importância que tem, o Confessions 2, menos de uma semana depois do Dia do Orgulho LGBT, né, que foi, nossa, que é celebrado sempre no dia 28 de junho, e ela, que é sempre, né, lembrada como a diva pop desse público, né, o público a respeita bastante, é referência para outras cantoras também. Como é que você vê a importância da Madonna para o público LGBT?
Meu Deus, é imprescindível, é tipo assim, é impensável, sabe? Tipo, eu...
Você que foi no show da Madonna, você foi.
Queria eu, mas eu não fui.
Qual foi o show que você foi com Romana, com o pessoal lá no Rio?
Foi Lady Gaga. Gaga Cabana, foi a Lady Gaga um ano depois, exatamente.
Lembrei dos leques, né? Eles batendo leque e Guilherme voltou traumatizado com o barulho do leque lá no Rio de Janeiro.
Meu Deus, mas queria tanto ter ido pro o Madonna Cabana, seria o meu sonho, mas eu não fui não. Mas e é justamente, isso já faz um link muito, muito massa com o que você perguntou, porque, tipo, foi um momento, o do Madonna Cabana, que todo mundo pensou, nossa, Madonna tá ali se despedindo da carreira dela, sabe? Tipo assim, corta que 2-3 anos depois tá aqui Madonna com novas músicas que a gente nunca viu antes, que a gente nunca ouviu antes, é como, tipo assim, ela não para. Madonna vai estar, assim, chegando, beirando os 70 anos, sabe? Então, tipo, é muito emocionante. E pra comunidade LGBT, o que ela representa, é tipo assim, ela representa tudo. Madonna, ela abriu portas, ela abriu um espaço pra gente se expressar, ser quem a gente é, sabe? Tipo assim, todas as nossas facetas, sejam elas felizes, tristes, sabe? Eu sou definitivamente um gay que, tipo assim, eu não tava ali vivo nos anos 80, quando Madonna surgiu, sabe? Mas no momento em que, por ela ser essa mulher milenar, que atravessa gerações, na minha geração, quando eu me dei conta de Madonna, eu entendi ali, é tipo assim, é uma troca de olhar, vendo um clipe dela, uma movimentação dela, que tipo assim, fala mais do que palavras.
Isso explica um pouquinho, minimamente, assim, um pouquinho do fascínio, né, que o público tem por essa grande diva, uma entidade praticamente, né?
É uma entidade, com certeza, tem uma coisa... Você briga comigo se você estiver falando demais, não estiver deixando você falar.
2 horas e 45 minutos, ainda temos tempo aqui no Tabajara em Revista.
É surpreendente para mim como Madonna também, com mais de 30 anos de carreira, 42 se eu não me engano,